você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Estamos novamente aqui com o nosso segundo bloco da nossa entrevista, na participação do vereador Renato Freitas, que tem enfrentado, né, Renato, uma luta, né, assim, um pouco desleal, digamos, né, dentro da Câmara Municipal, devido ao ocorrido, né, na Igreja do Rosário, e que a própria, né, Cúria reconheceu que não foi invasão, que foi toda uma construção, né, assim, que ainda estamos, né, debatendo e o processo corre na Câmara Municipal, né, mas é uma luta, né, que a gente pode, né, perfeitamente dizer que há um elemento muito presente da questão do racismo e de uma rejeição à sua presença, né, entre os vereadores. Mas eu gostaria que você conversasse, para nós, pontuasse, né, assim, projetos de lei que você tem desenvolvido, né, ao longo desses 2 anos e que decorrem dessa tua percepção mesmo com relação, né, à questão racial, à questão cultural, à questão da presença realmente, né, também da periferia e da juventude em Curitiba. Então, eu gostaria que você pontuasse para nós, falasse, né, quais são os principais projetos que estão sendo discutidos hoje na Câmara e que foram elaborados, né, por você e pela sua assessoria.
Nossa, essa oportunidade, né? A gente acaba discutindo sobre tantas coisas, mas a atuação formal, oficial, né, dentro da Câmara, a gente acaba não sendo perguntado. Mas isso daí eu acho que também expressa um pouco dessa inadequação com o sistema. O sistema, de que forma opera hoje? Ele opera de modo a dar carta branca para policiais rodoviários federais, por exemplo, fazerem de forma improvisada uma câmara de gás para um homem negro, pobre, que estava com seus remédios no bolso porque tinha uns problemas de saúde mental. E as pessoas mataram à luz do dia os policiais, as forças de segurança pública em geral. Elas, as forças de segurança pública, da forma como são dirigidas, direcionadas e operam hoje no Brasil, são com certeza a maior ameaça ao povo negro. E isso se revela nas estatísticas com a super representação da população negra nos presídios e no número de mortes por letalidade policial. Então, né, é um dado objetivo. Por ser um dado objetivo, é um dos principais, das principais pautas, das principais reivindicações do movimento negro brasileiro. E, por isso, na Câmara dos Vereadores, a gente construiu um projeto para câmaras corporais. Já faz um bom tempo, já. Acredito que um semestre, já ou até mais. Foi um dos primeiros projetos nossos, na verdade. E, infelizmente, o prefeito consegue, a partir da sua base de apoio da Câmara dos Vereadores, base essa que não é constituída a partir da fidelidade, lealdade a uma determinada visão política ou modo de agir político, e sim a cargos e outras vantagens, ou seja, já demonstra fragilidade e essa corrupção endêmica, né, ao modelo representativo que é vendido desse modo, né? Enfim. Mas nós fizemos as câmeras corporais, é um projeto das câmeras corporais, GPS na viatura e também, algo que não é discutido ainda nacionalmente, acredito que será num período breve de tempo, que é a questão de um teste de toxicológico para os agentes da segurança pública, aleatório, né? Esporádico, né? Aleatório. Não com a finalidade, claro, de punir e atuar por essa lógica ignorante sobre as drogas, que é o que a própria polícia, infelizmente, atua da forma, mas sim para detectar alguns problemas. O índice de suicídio de policiais vem aumentando há anos e ninguém fala sobre isso porque é um tabu dentro da corporação. O índice de depressão na sociedade em geral, mas na polícia muito mais. E essas e outras fazem com que, é claro, o acesso cotidiano às drogas, o trabalho é tão conflitivo, né, um trabalho tão extenuante do ponto de vista psicológico, que é você estar com a arma na mão, podendo a qualquer momento ser baleado e balear, matar ou ser morto, né? Então, esse e o contato com as drogas fazem com que um número cada vez maior de agentes das forças de segurança pública sejam dependentes químicos. E por serem dependentes químicos e terem acesso no dia a dia a drogas cada vez mais, esse descontrole desses agentes acabam sendo concretizados numa prática equivocada que gera a nossa morte. Quando alguém pensa que um guarda-chuva era uma arma, às vezes não é uma mera mentira. Para se desculpar, às vezes, é aquela pessoa que está tão drogada, tão louca, ou tão perturbada, não exatamente pela droga, mas por outros problemas, e ela já reage desse modo. Isso exculpa ela? Obviamente não. Tem que ser responsabilizado, mas o Estado também tem que se responsabilizar por essas relações, e isso não ocorre. Então a gente fez isso e fez também um programa de acompanhamento para esses policiais. Não tem certeza que eles não sejam demitidos, não tem nenhuma punição desse gênero. É exatamente o oposto. O acompanhamento psicológico, né, a retirada deles do trabalho administrativo, porque eles, esse tipo de trabalho representa as nossas mortes. Uma boa cifra delas. Fizemos também o projeto da pomarização urbana. Pomarização urbana, já que Curitiba reivindica para si uma identidade de capital ecológica, então que ao menos plante 50%, reserve o plantio ou replantio de 50% de suas árvores, que já ocorre, a partir de árvores frutíferas, sobretudo na periferia da cidade. Um pai que vai ter dinheiro de passagem com um currículo na mão, sem ter dinheiro para almoçar, e nem para voltar, que vai a pé de Colombo a Curitiba para entregar currículo, para fazer uma entrevista muitas vezes, e volta para casa porque não tem o que dar para os seus filhos, que tem que emprestar, pedir fiado. Esse pai, se tiver uma macieira, se tiver uma pessegueira, enfim, se tiver árvores frutíferas ao seu redor, pode ao menos saber que fome o seu filho não está passando. Talvez um desequilíbrio nutricional, mas não fome, exatamente. Isso nos dá força, isso é gratuito, isso não depende de nenhum gasto extraordinário, e não foi feito por pura maldade, só porque eu sou o autor. O projeto do Renda Solidária, no ápice da pandemia, em que todos os governos cogitavam a possibilidade de dar um valor, um benefício social, e é para isso que o sistema serve, os tributos servem, para que no momento que nós mais precisemos deles, sejam revertidos para a gente, de algum modo. Eu fiz o cálculo, disse que poderia sair do fundo de combate ao Covid, e fiz todos os apontamentos necessários para adequar a legalidade do pedido e disse que, então, R$ 250 eram devidos a todos os beneficiários do Cade Único, que recebe Bolsa Família e outros auxílios do governo, que já comprovaram a partir de documentos que são famílias muito pobres, vivendo a linha da miséria. Essas famílias todas receberiam dinheiro por 4 meses, seria os meses mais urgentes, 3 ou 4 meses, não lembro agora, e daria R$ 65 milhões esse projeto. Agora, o prefeito, no mesmo momento, doou para as empresas de transporte público a quantia de R$ 700 milhões. E doou, eles chamam isso de subsídio, um repasse. Fez um repasse para as empresas, porque as empresas falaram que estavam lucrando menos. Olha o nível de como a coisa pública é levada em relação aos mais pobres, né? Então, esse foi um dos nossos projetos para a Renda Solidária. Internet gratuita para alunos de baixa renda do ensino municipal. As crianças ficaram em casa. Muitas delas, é claro, tinham o celular da mãe ou do pai para fazer aulas, ou eventualmente um computador, e algumas escolas estavam conseguindo fornecer. Mas o problema se tornou a internet. Sabemos que nem todas as pessoas têm acesso à internet, ou de uma internet que dê condição de um aluno acompanhar naturalmente uma aula qualquer. Isso as crianças não tinham, e toda vez que cai a internet, cai a concentração, e é claro que o índice de evasão escolar vai aumentar, e aumentou. E nós propusemos isso, uma estrutura que o Estado já tem, que precisaria só fazer algumas adequações para fornecer gratuitamente é muito baixo o custo desse projeto. Infelizmente, ainda não chegou no plenário porque eles têm essa capacidade de protelar. Entre outros projetos, aí, eu acho que são tantos aí, mas são todos os projetos que nos orgulham, da população em situação de rua. Então, um projeto de política para a população em situação de rua que não seja desastrosa política, em que a FAS, acompanhada da Guarda Municipal, uma força de auxílio, de serviço de auxílio social, que tem que ter uma sensibilidade para com a relação com o morador de rua, com a condição do morador de rua, é acompanhada de uma força de segurança pública que normalmente bate, humilha e prende o próprio morador de rua. De que modo a pessoa vai se revelar ou revelar os seus problemas para um Estado que, mesmo na mão que é para ser solidária, se mostre também repressiva? Esse tipo de lógica de funcionamento nós questionamos junto com o movimento da população em situação de rua e construímos um projeto que muito nos orgulha em relação às políticas para a população em situação de rua. Política menstrual, né, da pobreza menstrual, assinamos junto com as mulheres parlamentares da Câmara Municipal uma política de contra a pobreza menstrual, entre outras coisas, né? Mas muito nos orgulha assim, a possibilidade de apresentar esses projetos aí, que não são para inglês ver, como é a maioria dos projetos na Câmara.
Sim, e é interessante porque quando você se preocupa, né, quando tem esse olhar para a questão dos agentes de segurança pública, né, muda, porque não é a criminalização como acontece com o jovem, com o adulto, enfim, com a pessoa em que né, tem o uso do entorpecente e que já logo é visto como um bandido. Né, tem essa associação, né, então, assim, entre o usuário, né, por diferentes motivos, enfim, já visto como um bandido. Mas essa ideia, né, jogada também, olhada também para os agentes de segurança pública, quando você coloca, não, nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão precisando, na verdade, de ajuda, né, eu acho que isso destoa, né, se fosse um projeto vindo, talvez de um parlamentar que não tivesse, talvez, a vivência que você teve, não é?
Com certeza, as pessoas esperam, quando você olha muito tempo para um precipício, para um posto, né? O precipício também olha para você, né? Uma frase curiosa, assim, quando você combate a violência, essa violência cruel, né? Violência, crueldade, porque crueldade é o gozo no exercício da violência, é um certo prazer em relação a um ato violento. E essa crueldade que nós combatemos cotidianamente, infelizmente, pode também nos contaminar. Nós estamos à mercê desse ódio, de virar refém também desse ódio, mesmo que sendo a parte mais fraca. E uma das vitórias, das maiores vitórias nessa guerra é justamente isso. Não se deixar levar pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Está escrito isso na palavra, né? Eu sou um cristão também. Não tenho nenhuma religião. Mas o exemplo de Jesus, para mim, é fortaleza, é lâmpada para os meus pés. Então, eu não me deixo levar por essa lógica, que é uma lógica destrutiva de todos os ângulos. Por todos os ângulos, ela não serve.
Sim, e até porque, né, se a gente for pela lógica cristã mesmo, né, são os pequenos, os pobres, né, os que são os que nós chamamos hoje dos invisibilizados, em que Jesus mais teve, né, assim, o olhar voltado. Né? E é muito difícil a gente pensar que, né, que pessoas, que indivíduos que tiveram talvez uma outra experiência muito distante de quem é invisibilizado, que vai conseguir propor algum projeto em que olhe para essas pessoas com um olhar de respeito e dignidade. Né? Acho que eu acho que é assim, a questão da representação, de levar essa representação dos invisibilizados também para dentro do poder público, né? Que eu acho que falta muito isso.
A misericórdia de Deus alcança todos os seres humanos de forma igual. Porém, como nos demonstrou a passagem de Jesus na Terra, a predileção é pelos pobres, pelos fracos, pelos enfermos, pelas viúvas, pelos órfãos. E exatamente essas pessoas, e por isso a predileção, que carregam uma força íntima, uma convicção íntima, profunda, de superar as desigualdades, justamente porque são as pessoas que mais sofrem com as desigualdades. Nós, negros, pobres, moradores de periferia, trabalhadores que estão na base dessa pirâmide tão violenta com a gente, nós fomos os maiores interessados em construir um mundo em que todas as pessoas caibam com dignidade. Então, por isso, essa predileção na minha visão política ou religião ou teológica.
Só dividir assim, uma experiência que eu tive, porque há uns 2 anos atrás eu estava acompanhando o pessoal também, né, dos Mãos Invisíveis, das ONGs, né, assim, o Itinerante Resistência, que passou praticamente a pandemia inteira, né, servindo marmitas para as pessoas que estavam em situação de rua, que estão, né, enfim. E nós tivemos, numa das noites mais frias do ano, eu acho que foi de 2020, foi feita entrega, né, de cobertores, foi uma arrecadação imensa, né, que foi feita, e a gente conversando com as pessoas da entrega, e eles falaram justamente isso, né, do quanto que a guarda municipal, você entrega à noite, e às vezes na mesma noite a guarda municipal faz o que eles chamam do rapa, né, pegam tudo e levam, né, e era, a grande questão era, né, como é que você consegue, porque a gente tinha noção de que era algo paliativo, né? Justamente pela falta de política pública, né? Porque essas ações, elas entram onde o Estado não está, e isso é muito triste, né? Porque a gente pode fazer isso pensando só na caridade, no quanto, né? Assim, mas pensando no quanto que isso pode mudar a vida das pessoas, né? E a vida muda pelas políticas públicas, né? Como você tem colocado, né? Isso muda por projetos mesmo, né? E na época teve uma discussão imensa, né? Porque a questão da proibição de servir alimentos, né, para as pessoas em situação de rua, e daí teve a abertura daquele restaurante na catedral atrás ali, né? Então, são discussões que justamente a gente se pergunta, né? Numa capital como a nossa, né, que tem essa visão tão, eu não vou nem dizer conservadora, mas tão fechada, né, o quanto que, assim, que a tua presença, né, assim, provocando pessoas que já estão ali, né, com, vou colocar entre aspas, né, com o seu poder estabelecido, o quanto que isso é difícil, né, porque eu vejo, assim, o teu trabalho como um trabalho também de provocação, daquilo que está posto, né, que a gente chama do status quo, né, aquilo que está posto, né, o teu trabalho é um trabalho de provocação também dentro da Câmara, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.